Meus caros ouvintes, 15 de novembro, não podíamos deixar de falar da proclamação da República. O fato, né, marca no Brasil uma passagem importante na política do país, o final da monarquia, mas também tem reflexos até hoje. A própria proclamação da República é resultado de mudanças que o país viveu ao longo do século XIX. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo Reginaldo Dias, que é professor de História da Universidade Estadual de Maringá, também tem a honra de ser o nosso colunista no assunto é política. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos da CNN. Sempre uma alegria poder colaborar com a agenda.
Meu caro, é o seguinte, a pergunta fundamental é: a República foi proclamada, e no processo de proclamação da República há sempre aquela controvérsia, né? A República em si foi um avanço na vida dos brasileiros, por mais que a gente tenha o contexto do século XIX, que levou à proclamação, mas foi um avanço ou não?
Ela foi um avanço se você considerar que a monarquia vivia um processo de exaustão. Havia muitas dúvidas sobre a sobrevivência da monarquia, independentemente da força do movimento republicano. Havia dúvidas sobre o que seria o terceiro reinado e, principalmente, as instituições políticas do Brasil, elas eram muito letárgicas para incorporar o processo de mudança social, inclusive da diversidade de agentes sociais que aspiravam a posições políticas, e o sistema era muito conservador, muito lento, né? Por exemplo, o último gabinete da monarquia, o gabinete de governo, ele tentou viabilizar uma agenda que já tinha duas ou três décadas no parlamento e nas instâncias de governo. Ele tentou fazer isso tardiamente para evitar a ruptura, quando essa agenda não era nova. Isso mostrava como as instituições eram letárgicas para introduzirem modificações processualmente e evitar uma ruptura, que nem foi tão radical assim, mas significou a mudança do regime de governo, da monarquia, para um regime de novo tipo, e antenado também com tendências que vicejavam na Europa, né? A monarquia, ela processualmente foi dando lugar a regimes republicanos. E onde sobreviveu? Sobreviveu pelo avanço de instituições republicanas convivendo com a monarquia, com as monarquias constitucionais. Mas as condições de implantação da República no Brasil foram muito conservadoras. Ou seja, mudou o sistema político, mas não mudou a estrutura social, e nem essa mudança de regime político significou também um grande avanço de cidadania. Cidadania entendida como participação política, como possibilidade de interferir nos negócios políticos do país, na coisa pública, e também de ter uma participação melhor naquilo que a sociedade produzia, né? Uma via de direitos sociais, por exemplo, na Primeira República. Então, não foi assim um grande avanço de cidadania. A cidadania foi uma construção muito lenta ao longo do século XX, mas já dentro de um regime republicano.
Agora, o regime republicano, se você pegar a República, ela tem uma série de rupturas, né? Por mais que a República, a gente chama de República Velha, ou Primeira República, durou razoavelmente, né? Ela vai até 1930, a gente tem a chamada Revolução de 30, o golpe varguista na prática. Mas você tem rupturas. A República, nessas rupturas, ela rompeu processos positivos. As rupturas significaram o quê? Porque o Brasil teve um monte de constituições durante a República.
Essa primeira fase da República durou 40 anos. Então, é o mais amplo período da história republicana. Tecnicamente, a gente chama de Primeira República. A ideia de que era uma República velha, ela foi batizada pelos revolucionários de 30. Na verdade, foi um golpe de Estado. Então, você olha para o passado, chama o passado de velho, e diz que aquilo que você está instituindo é um novo na história. Isso sempre acontece, né? Então, por isso que a gente evita falar em República Velha, né? Então, nós tivemos alguns períodos bem demarcados. Esse que vai de 89 a 1930, tem o que vai de 30 a 45, que também é chamado de Era Vargas, né, pela literatura, que tem algumas características comuns, né, nesses 15 anos. Aí nós temos uma República Democrática, que parte da literatura chama de República Populista, que vai até 64. Aí nós temos o golpe de Estado, que implanta a ditadura de 64, que vai até 85. e depois nós temos a chamada Nova República, novamente essa ideia do novo. E aí sim, nós temos um período democrático que se estende até os dias de hoje. Mas ele ainda, Gilson, ele é menos extenso do que da Primeira República, porque de 85 para cá nós não temos 40 anos ainda. Para a gente animar a conversa, eu diria o seguinte, que nesses 100 anos de república que vão de 1889 a 1989, o Brasil teve 15 anos de regime democrático, que vão de 45, um pouco mais de 15 anos, de 45 a 64, e depois o Brasil volta a viver uma experiência democrática em 88, com a implantação da atual Constituição. Então, os nossos 100 anos de república, até 1989, não foram 100 anos de democracia. Ao contrário, foram anos de muita violência contra a democracia e de muita resistência ao avanço da cidadania no país. É uma história difícil de ser contada e foi difícil de ser vivida também, de certa maneira, né?
O Reginaldo, a gente percebeu o Congresso Nacional Brasileiro, mesmo a passagem da monarquia para a república e depois durante o período republicano, a gente observa no Congresso Nacional permanência. Né? Sempre gosto de comentar que você tem isso muito demarcado com algumas famílias oligárquicas cuja permanência no Congresso Nacional se deu ao longo dos anos, por mais que os regimes rompiam, alguns personagens políticos sempre eram uma certa continuidade daquelas oligarquias que tinham governado anteriormente. Ou eram, na prática, herdeiros, né, de uma política que já existiu. Por mais que a gente tenha tido períodos curtíssimos de democracia de fato, e a gente tenha tido uma república com várias rupturas. Essas rupturas significaram permanências? O que, que levou a romper tanto o regime republicano e por que tão pouco democrático?
Vou só explicar como é que funcionava algum desses períodos, né? O Brasil tem uma tradição eleitoral antiga, mas não uma tradição democrática. Durante o Império, principalmente no Segundo Império, havia um regime parlamentarista com a presença do rei, só que o rei tinha força política, ele não era só um representante do Estado, como acontece na Inglaterra hoje. Então o rei podia destituir o gabinete e nomear um novo gabinete. Nos regimes parlamentaristas, o primeiro-ministro, ele é a expressão de uma maioria eleitoral conquistada nas urnas. Então você vai para as urnas, vota e a maioria tem o primeiro-ministro. No Império Brasileiro, o imperador nomeava o gabinete e convocava a eleição. E o gabinete ganhava a eleição. Então as coisas estavam de ponta cabeça. O grande eleitor era o imperador. Quem ele nomeasse para chefiar o gabinete ganhava a eleição. A eleição era restrita e sujeita a interferências e fraudes, né? Com a proclamação da República, até 1930, eles consagraram um arranjo político, que ficou conhecido como a política dos governadores. A grande mudança foi a descentralização. Na monarquia, a política era muito centralizada. Por exemplo, você não elegia o presidente de província, o atual Estado. E a República, a principal mudança dela foi a descentralização. A dinâmica era que os governadores dos principais estados, eles se entendiam para indicar quem seria o candidato à presidência da República, e esse candidato não perdia a eleição. Como é que eles conseguiam isso? Primeiro que pouca gente votava. Em 1930, ainda havia cerca de 3% de eleitores no Brasil. 3%. E a eleição era aberta, então não havia o sigilo do voto. O voto poderia ser controlado. E havia fraude. Havia muita fraude. A eleição era caracterizada pelas fraudes. Então, os governadores, eles comandavam o processo político e, a partir dos chefes políticos locais, que eram os coronéis. E não havia um partido nacional. Uhum. Tecnicamente, não era uma ditadura, porque havia eleições, mas não havia a possibilidade de alternância de poder.
Aquela coisa do voto de cabresto que a gente fala, do curral eleitoral.
Isso não era metafórico, isso era literal, uhum, né? Os chefes políticos, principalmente cidades do interior, nos grotões, eles comandavam mesmo o eleitor como se fosse gado, pela coerção física e econômica, né? Então não havia democracia nisso. Tecnicamente não era uma ditadura, mas funcionava como se fosse. Ali o mando político era das oligarquias econômicas, que comandavam os municípios, os governos de estado, e eles se entendiam para indicar o presidente da República. Esse arranjo, ele era tão eficaz, Gil, que ele não pôde ser rompido pela urna. Foi o golpe de Estado de 30, que foi chamado de Revolução, que conseguiu romper. Durante uma década, houve uma tentativa de compor uma oposição, mas isso foi em vão.
Agora, Geraldo, a gente teve a formação de um Brasil urbano. Se a gente pegar, por exemplo, né, pós meados do século XX, um pouquinho no início do século XX, teve uma urbanização, uma industrialização no Brasil, né, e que a gente teve um país mais urbano. Isso mudou um pouco essa lógica do curral, essa lógica do mando local?
Isso, nos centros urbanos a eleição era mais para valer, né? Por exemplo, o Rui Barbosa foi candidato em 1910 e foi bem votado nos grandes centros urbanos, só que ele não tinha chance de ganhar a eleição porque prevalecia essa lógica. Uhum. De 30 a 45, o Brasil volta a ter uma dinâmica centralizadora. Nós deixamos de ter um liberalismo conservador e autoritário da Primeira República e passamos a ter um antiliberalismo autoritário. De 30 em diante, nós tivemos um período de 15 anos, dos quais a maior parte conduziu sob ditadura. Só que era uma ditadura diferente da de 64, porque essa ditadura do Vargas, ela interveio nas relações capital e trabalho e criou legislação social, então ela fez política social para trazer a população de baixa renda para dentro do Estado brasileiro, isso não acontecia antes de 1930. Mas não foi um período democrático, né? A maior parte do tempo foi conduzido sob ditadura. Mas o Brasil se industrializou nesse período e foi se urbanizando. Então, a dinâmica que vai de 45 a 64, que já é de uma democracia, é a primeira vez que o povo tem a oportunidade de interferir nos negócios do Estado pelo voto. O nome populismo leva sempre a uma conotação pejorativa, dá a impressão que é uma manipulação da consciência do povo, por isso que é um termo controverso. Mas o radical da palavra, a raiz da palavra, é povo. Então, é a primeira vez que o povo pode decidir quem vai ser o mandatário da nação e escolher lados. Havia disputa, as eleições eram competitivas nesse período, né? Então, essa urbanização, ela quebra aquela lógica que as oligarquias tinham um monopólio do poder e podiam fazer o que quiser com ele. Agora, eles tinham que dialogar com a população de baixa renda. E a população de baixa renda passa a ter demandas, reivindicações apresentadas e passa a se organizar de outras maneiras, em sindicatos, em outras instituições. Então, a pauta política brasileira foi se modificando ao longo desse período. E o ponto de estrangulamento se deu em 64, quando houve a ruptura, um golpe de Estado de 1964, e se implanta uma outra ditadura, mas já é um Brasil urbano. Uhum. Em 1970, é o primeiro censo que o Brasil é majoritariamente urbano na sua demografia. Uhum. Essa curva vem se acentuando desde a metade do século, né, da década de 50, com a industrialização. E quando o Brasil se redemocratiza nos anos 80, o Brasil então é completamente urbano e completamente complexo, inclusive nas suas dinâmicas no mundo rural, do agronegócio, é um outro país. Muito mais moderno, né? Uhum. A Constituição de 88 é a grande Constituição democrática de um país moderno, complexo e com enormes passivos para pagar, principalmente na questão social. O Brasil, apesar de ser um país de uma economia representativa na escala mundial, ele mantinha, e com uma herança dessa república construída sem cidadania, ele tinha uma desigualdade social obscena, né, que não foi revertida e vai demorar muito tempo para que seja, se houver um trabalho nessa direção, né? Se não houver, então...
Agora tem uma questão que eu queria fechar com você nessa conversa, que é o seguinte: a gente está prestes a uma eleição no ano que vem. E os brasileiros assistiram, durante esse período de democratização depois da ditadura militar, e como você falou, né, a gente tem talvez hoje o período mais democrático da história brasileira, a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, né? E a gente teve uma retórica que retomou agora, né, não quero entrar no mérito, né, do acerto e erro dessa retórica, que é a retórica que a gente volta e meia tem do golpe militar, do governo centralizador, da ideia de que a democracia não faz bem, de que democracia é demais... pode levar a baderna, esses discursos que de vez em quando a gente tem, né, do militarismo, salvacionismo, que já fez parte da história brasileira. Né? Há perigos ou não? A gente está com a democracia agora consolidada, a gente tem uma democracia que, claro, tem o direito da liberdade de expressão, as pessoas podem criticar o próprio processo democrático, mas ele dificilmente se rompe?
Olha, essa pergunta ela vem sendo feita com frequência, né? Se a nossa democracia está consolidada ou se ela corre riscos. Uhum. Nós tivemos duas ditaduras claramente estabelecidas no Brasil, de 37 a 45, com Vargas, e a de 64. E elas foram ditaduras diferentes, porque pertencem a épocas distintas. Na década de 1930, o mundo tinha ditaduras nos quatro quadrantes. É a década das ditaduras, de esquerda e de direita. É a época do fascismo, né? É a época das ditaduras corporativistas de Portugal e de Espanha. E o Brasil estava nessa frequência, nessa sintonia mundial com a ditadura do Vargas. E na década de 30, os próprios dirigentes assumiam que tinha uma ditadura no país. Não era um palavrão. Né? Em 64, era uma ditadura, mas os militares eles construíram um arcabouço institucional mais flexível, embora contivesse a violência e tivesse todas as características de uma ditadura. Porque havia, por exemplo, a preservação dos três poderes, com a hipertrofia do poder executivo, havia eleição em alguns níveis, para prefeito de cidades do interior, para deputados, para vereadores. Então, havia um teatro da política, é como se o Brasil vivesse um Estado democrático de direito, quando era um Estado autoritário de direito, né, que tinha uma Constituição. Então, já é uma outra época, nós estamos nos anos 1960. Uhum. Então, mesmo aquele tipo de ditadura dos anos 1960, não me parece factível hoje. Eu posso estar enganado, né? Evidentemente, uhum. Mas assim, eu acho que o risco que a gente corre no Brasil não é voltar a ter um regime igual de 64, mas é a degradação da atual Constituição em formas autoritárias intermediárias. Né? De que tipo? Bom, a Constituição de 1988, ela expandiu os direitos políticos, estabeleceu uma agenda de direitos sociais que vem sendo realizada aos poucos, e sem os direitos políticos e sem os direitos sociais, os direitos civis eles são letra morta. Uhum. Nós somos iguais perante a lei de que maneira? Ora, as pessoas que sofrem preconceito racial não são iguais perante a lei no Brasil. Pessoas que têm uma orientação sexual diferente, elas são reprimidas, são mortas. Então, elas não são iguais perante a lei, sofrem discriminações permanentemente. Elas precisam ter direitos políticos para que elas se expressem, para que os seus direitos sociais sejam válidos. Agora, você pode degradar a Constituição de 88, que consagra esses direitos, encolhendo os direitos políticos e encolhendo os direitos sociais e suprimindo. Nós que temos idade para lembrar disso, sabemos que a Constituição de 1988 ela já nasceu jurada de morte. Porque ela mal foi promulgada pelo Congresso Nacional, já havia quem dissesse, essa Constituição é inviável no Brasil, ela vai levar o Brasil à falência, ela não cabe no nosso orçamento, dá poderes demais ao povo. Né? E, no entanto, esse período que nós vivemos de 88 em diante, talvez seja um dos melhores períodos da história nacional, uma certa estabilidade em vários momentos, e se é uma democracia, também está sujeita à instabilidade, e cabe ao país encontrar soluções dentro das instituições democráticas e não fora delas. Mas há uma tentação de subtrair do ordenamento jurídico do país essas cláusulas democráticas. Né? Então, por exemplo, há quem acha que o Brasil tem direito demais. Uhum. Você pode subtrair. Porque eles não cabem no orçamento, ou porque não deveriam existir mesmo. Né? Uhum. E há também quem pense que a participação política deveria ser mais restrita, que há mecanismos de participação em excesso no Brasil. Uhum. Então você vai minando essas instituições progressivamente, e as pessoas vão se readaptando, e você passa a ter um padrão de democracia mais restrito, e um regime mais conservador. Eu acho que esse tipo de risco nós corremos. Né? Há um encolhimento de certas agendas que são derivadas da Constituição de 88. Não são derivadas da ação do governo A ou do governo B. É preciso que se compreenda isso. E a Constituição de 88, diferentemente das demais, ela foi gestada lentamente no Brasil. Não foi de 86 a 88. Porque a gestação dela começa, pelo menos, lá em 1900, no início dos anos 1970, no combate à ditadura. Aí você tem um processo lento de abertura política, e dentro desse processo lento, a questão da Constituinte, ela foi sendo amadurecida. É uma palavra de ordem que ganhou primeiro plano no final dos anos 1970. Esteve a cada momento do processo de abertura política e de redemocratização, e foi o auge do processo de redemocratização. E foi o auge porque ela foi reivindicada, houve um amplo processo de fiscalização do trabalho dos constituintes e houve participação direta por dentro. Uhum. Havia mecanismos de participação, de apresentação de emendas. E o resultado da Constituição, então, é um somatório de lutas sociais. Não é um trabalho exclusivamente dos constituintes. Há uma Constituição lenta, progressiva e exitosa, a meu juízo, né? Uhum. Só que a luta política nunca cessa, né? Se é uma sociedade pluralista, há quem não concorde e trabalhe para que ela seja diferente. Uhum. Vez ou outra, a gente ouve até propostas de mudar a Constituição, fazer uma nova Constituição. Isso não se justifica. Nós não temos uma mudança de regime no país para fazer uma nova Constituição. Abrir um processo constituinte no Brasil hoje é simplesmente para promover retrocessos em relação à grande Constituição de 1988, a meu juízo.
Geraldo, muito obrigado por essa conversa e a gente se fala aí na sexta-feira.
Até mais, Gilson. Obrigado pela oportunidade e até mais.